O golpe do falso investimento tem se tornado uma das fraudes financeiras até mais sofisticadas em circulação, explorando principalmente promessas de ganhos rápidos, altos e supostamente sem risco algum. Os criminosos utilizam plataformas digitais, anúncios e até perfis falsos para ganhar credibilidade e atrair vítimas, que muitas vezes só percebem o prejuízo quando os valores já foram desviados. Então esse tema acende um alerta para a necessidade de informação, cautela e verificação rigorosa antes de qualquer aplicação financeira. Eu recebo nesse momento aqui com muita satisfação a doutora Luciana Novakoski, advogada e presidente da Comissão de Direito Bancário da UAB Cascavel, que vai nos orientar e tirar as suas dúvidas sobre esta temática. Doutora Luciana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite e estamos sempre dispostos para ajudar a orientar a população.
Isso mesmo. Porque esse tipo de fraude do investimento aparentemente muito bom tem crescido tanto no Brasil?
Então, justamente como você iniciou falando, é o ganho rápido, fácil, né? A promessa de valores com baixo risco, né? E isso tudo, as pessoas são atraídas, né? Com o dinheiro fácil, né? O lucro fácil, rápido. Então, assim, as pessoas vêm cada vez mais buscando, né, a facilidade, né? E plataformas digitais, bem estruturadas, acabam levando isso, né? Gráficos, um site bonito, bem estruturado, acaba enganando a população.
Aliás, vamos então entrar mais detalhadamente nesse passo a passo, porque me parece que todo golpe acaba seguindo um itinerário. Ele começa justamente ali jogando uma isca para a vítima, tentando atraí-la de alguma forma. Mas claro, a maioria das pessoas, por mais atrativo que seja um anúncio, ela em algum momento vai, mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui procede? Então, claro, o golpista ele precisa de algum método para ganhar a confiança dessas vítimas. Que métodos e que ferramentas esses golpistas têm usado para sustentar essa primeira atração? Porque ele joga a isca, mas ele precisa manter essa farsa por algum tempo. Quais as ferramentas que ele utiliza para isso?
Então, justamente, quando é feita a primeira aplicação, eles geralmente têm um retorno. Uhum. A pessoa recebe um valor. Por exemplo, pagou R$1.000, recebe R$2.000, R$3.000. Então, a pessoa, nesse primeiro momento, confia, né? Tem uma credibilidade. Mas ocorre que, com o tempo, a pessoa vai aplicando mais valores, valores altos. A gente já ouviu golpes de milhões, uhum, né? Então, assim, daí a pessoa tenta resgatar, fazer um saque. Nessa hora, começam as dificuldades. São cobradas taxas, supostas taxas, IOF, impostos, que, na verdade, num investimento normal, não tem essa cobrança. Então, a pessoa tem dificuldade de receber e acaba não conseguindo receber. Eles pagam os valores e, mesmo assim, não recebem. Aí entra, né, a questão toda que a gente verifica da dificuldade, né?
Muitas pessoas acreditam que somente pessoas de alto poder aquisitivo ou pessoas que já estão acostumadas a fazer investimentos podem ser vítimas desses golpes. Mas, na verdade, qualquer pessoa que talvez queira fazer alguma movimentação financeira diferenciada, mesmo aquelas que não tenham alto poder aquisitivo, mas que vai fazer algum tipo de investimento, também pode ser vítima desse golpe, não é?
Sim, com certeza. Pessoas que... R$500, né? Qualquer valor você pode investir, né? Hoje em dia está muito fácil. Uhum. Acesso a Instagram, o próprio WhatsApp, Telegram. São plataformas que é de livre acesso para qualquer pessoa. Então, pequenos investidores que querem começar podem ser vítimas desse, né, golpe.
E aqui vale um alerta. Existem algumas expressões que começam a aparecer quando esse golpe vai ser aplicado, e talvez seja justamente a expressão que deve acender o nosso alerta. Como, por exemplo, lucro garantido, risco zero, lucro imediato, coisas nesse sentido, quase que mostrando uma espécie de perfeição daquele investimento, Todas essas expressões, na verdade, devem acender um alerta, porque, infelizmente, não existe investimento que seja 100% garantido, 100% sem risco, certo?
Exato. E até, inclusive, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, eles têm na plataforma deles, no site, que é o sistema cvm.gov.br, o criptogolpe. Eles falam sobre os golpes e lá justamente fala, alerta. Você não pode acreditar em promessas, falsas promessas de lucro rápido, valores altos, porque isso não existe. O mercado não oferece isso, né? E são vários tipos, não é criptomoeda hoje em dia, né? Valores pequenos, mas também que você não, você verifica que o lucro é lento. Você não tem. Se você está disposto a investir, você tem que saber que você tem que ter paciência, investir pouco, devagar, porque o lucro vem com o tempo.
Foi algo parecido ou similar ao que aconteceu envolvendo o escândalo do Banco Master, por exemplo, não é? Porque quando o escândalo chegou ao conhecimento das autoridades e da sociedade civil, um dos pontos que chamava a atenção é que a instituição financeira, o Banco Master, oferecia investimentos com retornos praticamente impraticáveis no mercado financeiro.
Exatamente. Eram retornos altíssimos, né? E então, isso tudo... E eles realmente pagavam, no início pagavam. Uhum. Só que com o decorrer do tempo, foi se tornando inviável. E justamente por isso houve a liquidação, né? A liquidação do banco, uhum. Porque eles não poderiam, não conseguiam mais sustentar o pagamento desses investimentos, né? E tudo isso tem que realmente levantar o alerta. Instituições financeiras, ela era uma instituição financeira regular, o Banco Master. Uhum. Mas, hoje em dia, as instituições financeiras que vão dizer que tem um lucro rápido e alto, você tem que tomar muito cuidado.
E essas expressões que nós trouxemos aqui para ilustrar a nossa conversa, elas são principalmente comuns, corriqueiras, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, porque, claro, algumas pessoas pensam que talvez investimento seja só na instituição bancária, física, mas o próprio escândalo do Banco Master mostrou que muitas vezes a própria instituição pode estar envolvida em alguma irregularidade. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão que, devido à praticidade hoje das redes sociais, às vezes aquilo está tão convincente, aquela postagem está tão convincente, aquele perfil no Instagram está tão com alto número de seguidores ou alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo assim, nesse meio social, todo cuidado acaba sendo pouco.
Ah, sim. E outra questão, a pressão para decidir na hora, né? Geralmente, eles querem que decida na hora, faça o investimento ainda hoje. Ou a gente tem a promessa, só entre nós. Eu tenho uma fonte que, né, que é quente, que você vai realmente conseguir. Então, assim, quando tem realmente essa pressão, ou que eles pedem o Pix para pessoa física ou uma empresa desconhecida, você tem que levantar um alerta. Porque o Pix, transferências, não pode ser para pessoas físicas ou empresas desconhecidas. Tem que ser para a plataforma que você está investindo. Então, tudo isso tem que levantar um alerta da população.
Bom, até aqui falamos bastante sobre prevenção, como evitar essa situação e alguns cuidados que você que nos acompanha deve ter no seu cotidiano. Mas agora, doutora, vamos trazer a situação hipotética que talvez uma pessoa tenha caído num golpe. De acordo com a legislação brasileira, de acordo com o direito, enfim, a legislação, o que uma pessoa tem que fazer imediatamente após ela se dar conta que caiu nesse golpe, que foi vítima dessa fraude?
Certo. O primeiro momento é chamar o seu banco, acessar o seu banco, né? E pedir, se for feito um PIX, pedir o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. E se for feito transferências, TED, contestar todas as transferências e dizer que foi vítima de um golpe. Primeira coisa é acessar a instituição dela de banco. Segundo, ir para a delegacia, né, fazer um boletim de ocorrência por estelionato, porque é um crime de estelionato. Então, faça um boletim de ocorrência, leve esse boletim também ao banco, verifique no seu registrato. O que é o registrato? É uma ferramenta do Banco Central que você consegue verificar todas as suas movimentações, instituições financeiras que você tem em relacionamento, chaves PIX também. Então, pela tua senha do GOV, você consegue fazer isso no registrato. Então, é um mecanismo também que a população tem acesso, é gratuito, né? E você consegue verificar. Então, faça isso. E, inclusive, a gente fala para fazer essa pesquisa no registrato em até 2 anos. Porque os bandidos, eles pegam todos os seus dados. Uhum. Eles podem pegar os seus dados e fazer empréstimos com os seus dados. Eles podem utilizar para aplicar golpes em outras pessoas, como laranjas, né? Então, isso é muito sério, é muito grave. Porque você compartilhou os seus dados com aquela empresa, sem saber. Então, assim, o golpe não é só ali naquele momento. Ele acaba se estendendo até por anos. Então, por isso que o boletim de ocorrência também é importante. Porque lá você tá colocando a informação que você sofreu o golpe, que seus dados tiveram vazamento. É a mesma coisa quando você perde um documento, né? Um RG, um CPF. Hoje em dia, os golpes digitais, né, acabam trazendo essa questão também. Porque os seus dados estão livres ali, para quem quiser acessar. Então, isso é muito sério, muito grave. E a população tem que ser muito bem orientada nesse sentido. E após fazer o registro no banco, na delegacia, procurar, evidentemente, né, um profissional que possa te orientar, até mesmo entrar judicialmente, se for o caso, né, para reaver os valores perdidos. Né? E outra coisa, você entrar com a medida judicial também te auxilia e futuramente se tiver alguma questão do teu nome, seus dados envolvidos em golpes.
Sempre haverá possibilidade da recuperação do dinheiro ou haverá situações em que nem sempre a vítima vai recuperar o valor perdido?
Infelizmente, né, a gente vê muitas situações que não consegue recuperar o valor total ou até mesmo de forma parcial. Né? Porque, assim, esses bandidos, eles somem muito rápido. Os criminosos, eles têm laranjas, uhum, né? Contas laranjas e o dinheiro tem muita dificuldade de ser rastreado. Até quando eu mencionei o MED, né? Que é o Mecanismo de Recuperação do PIX, hoje em dia, eles conseguem rastrear até 5 instituições, né, financeiras onde o dinheiro teve movimentação. Mas eles agem muito rápido. Então, assim, por isso que é o alerta. Percebeu que caiu no golpe, já faça a comunicação no banco imediatamente para que os bancos consigam fazer esse rastreio do dinheiro. Se demorou, se faz muito tempo que você fez a movimentação, mesmo assim, comunique ao banco, né? E o banco vai tentar fazer esse rastreio. Outra questão também que a gente vem gerando também a responsabilidade de alguns bancos, porque há bancos que não tomam medidas de segurança adequada. Então, se o banco abrir uma conta para um laranja, para um golpista, sem a medida de segurança adequada, a vítima pode entrar contra a própria instituição financeira, né? Porque ele não agiu no seu dever de segurança. Então, é outra situação que a vítima também pode ingressar, né? Contra a instituição financeira que não tomou a medida, a precaução devida. Inclusive, tem decisões do STJ nesse sentido.
É justamente isso que eu ia perguntar agora, sobre a responsabilidade, o papel dos bancos e das instituições financeiras em prevenir, detectar essas movimentações que sejam suspeitas, que possam ser fraudulentas, porque, claro, a responsabilidade pelo dinheiro e pela finança, ela é individual, claro, é a pessoa dona daquele patrimônio. Mas os bancos também têm uma responsabilidade em garantir a segurança, até porque estamos falando de dados pessoais, estamos falando de valores. Então, todos esses dados, eles são muito sensíveis. Uma vez expostos ou não tendo barreiras de segurança que sejam robustas e adequadas, acaba que os criminosos têm acesso muito facilitado a isso. Qual é a responsabilidade dos bancos nisso?
Sim, o banco responde, com certeza, porque eles têm todas as informações do cliente, né? E eles têm um perfil de cliente. Então, eles têm que verificar. Quando muda muito o perfil, são movimentações atípicas para aquele tipo de cliente, ele também tem que ligar o alerta e falar para o cliente, a sua movimentação, é você que está fazendo a movimentação, né? Então, assim, o banco, sim, tem responsabilidade objetiva nesse caso. E como eu falei, abertura de contas também. O banco tem que verificar, através de documentação, se aquele perfil é original, aqueles documentos são originais, não são documentos falsos, porque os golpistas usam muitas vezes documentos falsos para abrir esse tipo de conta. Então, o banco, tanto o pagador como o recebedor, tem responsabilidade.
Nesse sentido, para quem nos acompanha e tem dúvidas sobre em que momento procurar uma assessoria jurídica, buscar um profissional da advocacia para auxiliá-lo numa eventual ação judicial. Qualquer situação de golpe ou fraude, certamente ele pode ter a ajuda, a assessoria de um advogado, correto?
Sim, com certeza. Os advogados, né, principalmente na área civil, bancária, estão, né, dispostos, disponíveis e especializados para resolver esses assuntos. E a população tem todo o direito de buscar e tem que buscar, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, às vezes, ficam com vergonha, né? A gente vê, eu caí no golpe, não vou atrás, não vou. Tem que buscar, é o direito, às vezes é a economia de uma vida, uhum, né, que está ali. E muitas vezes eles fazem empréstimos para fazer o investimento. Então, além do dinheiro do investimento, você fica sobrecarregado com um empréstimo que você vai ter que ficar pagando depois. Então, assim, as pessoas têm que procurar, a população tem que ir atrás, procurar os seus direitos, tanto na fase ali do BO, né, que o advogado vai orientar também como fazer, a parte também junto à instituição bancária para fazer o bloqueio, e posteriormente, né, na ação judicial. Porque os bancos, eles são, sim, responsáveis. A gente não é o banco que é o golpista, mas no segundo momento, eles são, sim, responsáveis. Porque eles estão com a ferramenta de proteção na mão e eles devem, sim, orientar os clientes, né, os seus consumidores.
Doutora, finalizamos a nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Não, só reforçando, né, o alerta à população. Verifique sempre as informações quando você for fazer um investimento, né? Procure os órgãos como o CVM, que é o Conselho de Valores Monetários. Tem um site, né, que tem todos os cadastros das instituições que são próprias, autorizadas para investimentos. Corretores também, para investimentos que são autorizados. Qualquer dúvida, procure um profissional, né, jurídico, um advogado, que possa também te orientar.
Doutora, chegamos ao final então da nossa conversa. Obrigado pela sua participação.
Obrigada, eu.